Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 19 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a LG, que lançou ontem aqui no Brasil uma nova versão do notebook Gram. Ele tem 15 milímetros de espessura e pesa um pouquinho menos de 1 kg e pode ser comprado com os processadores i5 ou i7 da geração Kaby Lake da Intel, custando entre R$ 6.500 e R$ 8.000. A bateria do Gram dura 12 horas e meia, ele tem entradas USB-A e USB-C, tem leitor de cartão micro SD e ele já está à venda nas redes de varejo do país. Ontem pintou a informação de que o Steve Ballmer está de volta ao mundo da tecnologia, dessa vez à frente de uma plataforma chamada USA Facts. O objetivo dessa plataforma é compilar e disponibilizar para a população americana todo e qualquer tipo de informação relativa a gastos públicos para que o pessoal consiga descobrir exatamente onde e como o dinheiro dos contribuintes está sendo reinvestido pelo governo. Para lançar o USA Facts, o Steve Ballmer deu uma entrevista bem interessante para o New York Times, o link está aqui na descrição, e sinceramente, eu espero que essa plataforma dê bem certo lá nos Estados Unidos para que no futuro coisas parecidas possam ser lançadas em outros países pelo mundo. Ontem a Intel anunciou que não vai mais fazer a conferência anual IDF, que dava para os desenvolvedores a oportunidade de conhecer em primeira mão os futuros chipsets e produtos que a empresa estava para lançar. No anúncio do fim do evento, a Intel reconheceu a importância dos mais de 20 anos de história da IDF, mas falou que eles revisaram o portfólio da empresa e decidiram que uma conferência como a IDF não tinha mais lugar. Uma pena. E agora o assunto é o Google, que lançou ontem uma nova versão do Google Earth para Android e plataforma web. Agora o Google Earth conta com tours aéreos virtuais de diversos lugares ao redor do mundo e tem um botão que diz "Estou com sorte", igual o da plataforma de buscas do Google. Esse botão leva o usuário para algum lugar aleatório do planeta e traz um card com fatos e informações interessantes sobre aquele lugar. De acordo com o Google, essa nova versão do Google Earth na web só funciona no navegador Chrome, mas a empresa disse que está trabalhando para tornar ele compatível com outros navegadores e também com o iOS. Agora, falando em Google e iOS, ontem pintou uma atualização do app do Google Maps que trouxe umas novidades legais. Agora ele finalmente traz o recurso Sua Timeline, que existia no Android desde 2015 e que te deixa visualizar no mapa os lugares por onde você já passou. Além disso, agora o app também traz um widget de direções para que você possa ver a próxima parte de um percurso direto lá na tela de widgets do iOS, e eles também estrearam uma extensão para o iMessage que deixa o usuário compartilhar a localização atual dele com quem está do outro lado da conversa. E agora o assunto é o mercado de streaming. Eu vou começar falando sobre streaming de música e o serviço Pandora, que abriu ontem para todo mundo lá nos Estados Unidos, o concorrente do Spotify e do Apple Music. Esse serviço, que é o Pandora Premium, custa $10 por mês e muito provavelmente não deve demorar muito para assumir a terceira posição no ranking desse mercado. Pulando do streaming de áudio para o streaming de vídeo, ontem a Netflix deixou muitas crianças dos anos 80 felizes com o anúncio de que ela vai produzir uma série original animada da Carmen Sandiego. A série, por enquanto, vai contar com 20 episódios de 22 minutos e eu já tô torcendo desde agora para que ela seja renovada para pelo menos mais uma temporada. E enquanto isso, lá na Uber, adivinha só, ontem pintou a notícia de que mais uma pessoa importante está deixando a empresa. Dessa vez, quem pediu as contas foi o vice-presidente global de programas automotivos, um cara chamado Sheriff Marakbi, e, dentre outras coisas, era ele que vinha liderando o programa de carros autoguiados da empresa. Ele passou só um ano na Uber, chegou lá depois de ter passado 25 anos na Ford, e ninguém quis dizer o que levou ele a pedir demissão ou para onde que ele vai agora. Ainda sobre a empresa, ontem o Uber Eats começou a aceitar agendamento de pedidos de comida aqui em São Paulo. Agora você consegue pedir alguma coisa para comer ali na hora ou então marcar a entrega para algum momento dentro de no máximo uma semana. Ontem o YouTube anunciou que vai expandir a habilidade de fazer streams ao vivo pelo app da plataforma para qualquer canal que tenha mais de 1.000 inscritos. Esse recurso, que apareceu no app em fevereiro, só estava disponível para quem tinha mais de 10 mil inscritos, mas parece que o sistema já está estável o suficiente para passar a receber mais usuários. Ainda sobre o YouTube, ontem o Tumblr lançou lá nos Estados Unidos um app chamado Cabana, que deixa até 6 pessoas assistirem a um vídeo do YouTube juntas, ao mesmo tempo que elas fazem uma videoconferência. Então todo mundo consegue ver a reação um do outro enquanto vê um vídeo de gatinho ou o Loopcast, por exemplo. E enquanto isso, no mundo do Snapchat, ontem pintou uma atualização do aplicativo que traz o aguardado recurso World Lenses. Esse recurso usa a realidade aumentada para aplicar filtros e elementos 3D nas cenas que são capturadas pela câmera traseira do celular e os resultados são bem impressionantes e bem divertidos. Passa aqui na descrição do episódio e dá uma espiada no vídeo de lançamento do recurso que o Snapchat publicou ontem, ou então atualiza o app e testa o World Lens aí mesmo, porque a novidade é bem legal. Ontem a Apple resolveu dar uma espécie de presente para os usuários e passou a disponibilizar de graça para todo mundo no iOS e no Mac os aplicativos GarageBand, iMovie e a suíte iWork. Na prática, esses apps que já eram gratuitos para quem comprava um aparelho novo, agora também estão de graça para quem tenha comprado um aparelho usado, por exemplo, que é uma ótima notícia. Ainda sobre a Apple, ontem foi anunciado que a empresa conseguiu fazer um acordo com a companhia Wired Planet a menos de uma semana do início do julgamento de um processo de patentes que vinha se arrastando desde 2012. Ninguém quis comentar os valores envolvidos nesse acordo, mas seja como for, tá aí um processo a menos para ficar virando notícia dia sim, dia não. E fechando a parte sobre a Apple, deixa eu comentar que ontem o Mark Gurman lá da Bloomberg publicou mais um daqueles posts dele, em que ele traz várias informações de bastidores que ele geralmente recebe de alguém que está dentro da própria Apple. Dessa vez, o post foi sobre os iPhones que vão ser lançados nesse ano e ele disse o seguinte, ele reafirmou que vão ser lançados 3 modelos, sendo 2 deles uma espécie de iPhone 7S e 7S Plus e o terceiro é o topo de linha, novidade do ano, com carcaça de aço inoxidável tipo Apple Watch, vidro curvo e tela OLED quase sem bordas. Por conta disso, inclusive, ele também reafirmou a informação que vem circulando por aí, que diz que o equivalente ao modelo Plus hoje deve ter o tamanho do modelo normal, justamente por essa ausência das bordas. Ele falou ainda que a Apple está tentando integrar o sensor da impressão digital na tela e que ela vem estudando reformular a estrutura das câmeras traseiras, deixando uma câmera acima da outra, ao invés de lado a lado como é hoje. Duas coisas importantes que ele mencionou foram as seguintes, né? Primeiro, ele disse que as informações que ele recebeu são só de protótipos que a Apple vem testando, ou seja, ninguém sabe ainda o caminho que ela resolveu seguir, e lá no final da matéria ele cita meio assim, por acaso quase, que o iOS 11 vai trazer uma reformulação gráfica. E por último, hoje vou falar sobre o Facebook, que fez a apresentação lá da abertura da conferência F8 ontem voltada para desenvolvedores. Lá, o Mark Zuckerberg e companhia anunciaram uma série de novidades que estão detalhadas nos links aqui na descrição, mas essencialmente foi o seguinte. O Facebook anunciou uma plataforma de efeitos de câmera com foco em realidade aumentada, feita para que desenvolvedores consigam, de certa forma, se unir e ajudar a evoluir esse segmento do mercado. Outra coisa que o Facebook anunciou foi a chegada do aplicativo Spaces lá no Oculus Rift. Esse é aquele app que deixa as pessoas se reunirem em realidade virtual com direito à possibilidade dos avatares de cada pessoa interagirem, como se tivesse todo mundo ali lado a lado. Quem também vai ganhar novidades é o Facebook Messenger, que vai passar a contar com extensões de apps e uma loja de bots para a galera poder instalar e acessar. O Apple Music, o Spotify e o serviço OpenTable, por exemplo, já anunciaram extensões e bots para o Messenger e eles vão deixar o pessoal compartilhar uma música ou então reservar uma mesa de restaurante direto ali dentro do Messenger. Ainda durante o evento, o Facebook aproveitou para compartilhar alguns dados relativos às iniciativas de jogos da plataforma e disseram que contam hoje com mais de 800 milhões de usuários ativos mensais, o que é 23% a mais do que eles tinham no ano passado. Se você quiser ler um resumo do que mais rolou no evento, ou então quiser até ver a gravação do evento inteiro, que teve coisa ali de 1h30 de duração, é só pegar os links que eu deixei aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Steve Ballmer tá de volta ao mundo da tecnologia dessa vez à frente. Publicou mais um daqueles posts dele, em que ele traz diversas informações de bastidores que ele geralmente recebe de pessoas. Vou começar falando sobre streaming de música e o... Sobre streaming de música? Ó, Henrique Cristo de novo aí.